Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast que está de volta aqui no Spotify para te trazer temas do noticiário, assuntos do dia a dia, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje abre uma série de episódios que nós faremos para tentar entender o que está acontecendo entre Israel, Hamas, palestinos, todo esse tema que é complexo. Mas a gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly.
O nosso primeiro convidado dessa retomada não podia ser mais especial. O Rodrigo Lopes é jornalista, analista, um editor brilhante e em vários momentos veio aqui descomplicar com a gente temas do cenário internacional. O podcast vai a Israel, vai a Tel Aviv e vai também às cidades, à região ali da faixa de Gaza, onde o Rodrigo esteve para contar para a gente o que está acontecendo, os bastidores, e explicar de alguma forma, tentar descomplicar essa confusão toda. Rodrigo Lopes, seja bem-vindo. Você está onde? Chegou quando? Conte tudo para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez.
Kelly, que felicidade, né? O momento é triste, mas estou muito feliz de estar de volta aqui no teu podcast, é uma honra estar aqui. Eu adoro descomplicar os assuntos internacionais, acho que é uma coisa que tu, um espaço que tu abre para todos nós e que tu fazes isso muito bem também. Então, obrigado pelo convite, estou falando de Tel Aviv, a gente está gravando esse episódio no dia 16, né? É 16 de outubro, então assim, eu estou falando de Israel, uma cidade, o Tel Aviv, uma cidade que nesse momento está muito silenciosa, tem sido assim ao longo dos dias. Israel viveu seu maior atentado terrorista da sua história, já tem o maior número de mortos de uma guerra envolvendo Israel também na sua história. A gente sabe que no sábado, aquele dia 7 de outubro, os terroristas do Hamas invadiram o território de Israel, se infiltraram naquela região das franjas, como eu digo, da faixa de Gaza, ou seja, vilarejos israelenses que existiam ali próximo à faixa de Gaza. E a grande cidade, grande para os padrões israelenses, são 30 mil habitantes, mas a cidade de Sderot, que é a maior cidade do sul de Israel, foi ocupada por terroristas que entraram nas casas, mataram pessoas, mulheres grávidas, incendiaram crianças, entraram naqueles kibbutzim, que é o plural de kibbutz, né? Kibbutzim, que são essas comunidades agrícolas que Israel tem como característica desde antes da fundação do Estado de Israel, em 1948. Então, assim, foi um horror, porque as pessoas que moram nessa região próxima à faixa de Gaza, estão acostumadas com bombardeios aéreos, com foguetes lançados pelo Hamas. Mas de alguns anos para cá, Israel desenvolveu um sistema antimíssil muito potente que se chama o Domo de Ferro, a Cúpula de Ferro, que é um sistema que quando o Hamas lança um foguete, imediatamente esse sistema intercepta e dispara um foguete contrário e detona no ar esses foguetes do Hamas. Então, isso funciona 98%. Israel estava acostumado com isso, os moradores da faixa de Gaza estavam acostumados com isso, existe uma cerca que separa os territórios, existe todo um sistema ali monitorado 24 horas por dia. Só que deu aí um apagão, né? Deu um apagão de segurança. Os israelenses moradores comuns não estavam esperando que terroristas invadissem o território. E aí a gente vê muito por aqui os bunkers que estão, que as pessoas têm muita segurança, cada casa tem um quarto seguro, que é com concreto armado, super seguro para resistir a bombardeio aéreo. Só que ninguém esperava que esses terroristas viessem por terra, invadissem as casas e abrissem por dentro os bunkers, né? Até porque eles são abertos de fato por dentro, é possível abrir, na verdade, por fora, né? Quem tá por fora pode abrir, porque em caso de desabar as casas, num bombardeio, o resgate precisa chegar ao único lugar que fica seguro, que é justamente esses bunkers. Então era muito fácil de abrir, os terroristas abriram e mataram as pessoas lá dentro.
Eu quero começar do começo, Rodrigo, desse ataque do dia 7, né, que é um sábado, de início, quando chegam as primeiras informações, a mídia até olha, mas será que isso tá acontecendo? Porque Israel é tão bem preparado em termos de inteligência, de estratégia militar. O que foi aquele sábado? E era uma data especial para os judeus?
Ninguém entendeu. Ninguém entendeu ainda o que aconteceu. Eu converso com as pessoas, com alguns judeus aqui, né? Além de ser o Shabat, né, que é o sábado, que é o dia santo, era um feriado aqui religioso também, e eu converso com as pessoas aqui, os judeus, eles dizem assim, olha, não sei o que aconteceu, porque realmente, como tu falavas, é muito dinheiro gasto em inteligência, é muito dinheiro gasto em técnicas militares, em monitoramento, esse domo de ferro funciona. Uhum. Eu, agora há pouco aqui, inclusive, a gente está gravando aqui 2h49 da tarde, cerca de meia hora atrás, horário de Brasília, tocou a sirene aqui em Tel Aviv, a gente vai para o bunker, passa 4 minutos ali, a gente ouve eventualmente a explosão lá fora, mas assim, é uma ameaça que a gente já quase sabe que vai ser neutralizada por esse sistema de míssil. Ninguém entende, cara. Todo mundo vai para o bunker porque é uma medida de segurança, mas a confiança é muito grande. E eu estou em Tel Aviv, a 70 quilômetros da faixa de Gaza. Quando a gente está próximo à faixa de Gaza, é claro que para nós brasileiros, tu fica olhando assim, será que o foguete realmente vai ser abatido? Como eu falei, 98% ele é abatido, mas claro que a gente ouve a explosão, a gente ouve, né, aquela rajada dele cruzando o céu, então tudo isso dá um medo para a gente que não está acostumado. Mas lá em Sderot, por exemplo, a 1 quilômetro da faixa de Gaza, é uma cidade com 30 mil pessoas, e as pessoas estão acostumadas a isso. Dá a sirene, eventualmente, quando o foguete não é abatido ou quando eles entendem que há uma séria ameaça a uma população urbana. Então aí eles realmente tocam a sirene. Em geral, as pessoas têm 15 segundos para correr para o bunker, e as pessoas fazem isso lá em Sderot. Então, começando do início, Kelly, ninguém sabe o que aconteceu. Eu, particularmente, tenho a minha opinião. Governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, um primeiro-ministro conservador, de direita, muitas vezes de extrema-direita, que ataca a democracia israelense, que fez várias investidas contra a Suprema Corte do país, avançando contra os demais poderes do país, os palestinos terroristas identificaram um momento sensível da política israelense, em que está muito envolvida em polêmicas. Israel teve várias eleições nos últimos 2-3 anos, porque não se chegava a uma maioria na Knesset, que é o parlamento. O Netanyahu expandiu muitos assentamentos para a Cisjordânia, isso fez com que mobilizasse tropas militares na Cisjordânia, que é o outro território palestino, diferente da faixa de Gaza, e isso fez com que, na minha avaliação, descuidasse da parte da ameaça no sul do país, e aí os terroristas se aproveitaram disso.
Faz sentido. Eu até quero pegar esse ponto que tu disseste, Rodrigo, para a gente tentar desenhar mentalmente aqui o mapa, né? A gente tem Israel e a Palestina, o território, né? O país, vamos botar entre aspas, ele não existe. Essas comunidades estão dentro do território de Israel e são duas, né, Rodrigo? É a Cisjordânia, lá em cima, e a faixa de Gaza, que é um pedacinho estreito, pedacinho entre aspas também, né, lá embaixo. É mais ou menos isso para a gente tentar desenhar.
Isso é bem importante. Bom, vamos voltar 100 anos. Império Turco-Otomano. Isso aqui tudo era do Império Turco-Otomano. Toda essa área que a gente está. Se a gente voltar lá, antigamente existia a Palestina histórica, que a gente viu, né, da história de Jesus, da Bíblia e tal. Que, aliás, vale outro podcast, é lindo. Eu tive o final de semana em Jerusalém. É maravilhoso conhecer tudo isso, porque Jerusalém é a cidade sagrada das três grandes religiões monoteístas. E que é a religião monoteísta? Que acredita num Deus só. Né? Cristãos são assim, muçulmanos são assim. E os judeus são assim, né? Todos acreditam num Deus único. Mas eu não vou voltar, né, 2000 anos na história, vamos olhar só para 100 anos. Isso aqui tudo era do Império Turco-Otomano. Em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, que os turcos otomanos perderam a guerra para os europeus, e isso aqui virou uma espécie de mandato britânico. Quem mandava aqui era o grande império da época, o Reino Unido, a Inglaterra. O mandato britânico previa, lá atrás, eles fizeram uma espécie de promessa que os judeus teriam uma pátria, um estado para chamar de seus. Um acordo que eles fizeram meio por baixo dos panos, né, mas um acordo que fizeram que, assim, ó, os judeus que já sofreram tanto, que tiveram tantos êxodos, tantas migrações na história, eles teriam direito a uma pátria. E foi feito, foi a Declaração de Balfour. Isso foi feito e foi divulgado, assim. E aí tá, isso passou esse período e tal, veio toda a Segunda Guerra Mundial, e a partir da Segunda Guerra Mundial e do terror que foi o Holocausto, da morte de milhares de judeus, a ONU, em 1947, um ano antes, definiu que haveria um Estado dos judeus e o outro dos palestinos. Deixava de existir o mandato britânico, os britânicos deixariam de mandar aqui. E aí, os judeus que já estavam aqui, muitos, dado o movimento organizado chamado sionismo, eles já estavam aqui em colônias e já estavam ocupando o seu território, de certa forma. E, muitas vezes, retirando terras que os palestinos julgavam suas. Quando a ONU define vai ter dois territórios, um dos judeus e outros palestinos, os judeus já estavam muito organizados. E tanto que em 1948 eles já declaram a existência de Israel. Claro que os Estados Árabes não aceitam isso e imediatamente iniciam uma guerra contra o Estado de Israel. E aí vem uma guerra de cinco países: Egito, Síria, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, todos esses atacam Israel. Israel vence, é a guerra da independência de Israel. E se torna, de certa forma, vai se tornando a maior potência do Oriente Médio. Enquanto isso, os palestinos, que não aceitaram o acordo na ONU, porque acharam que esse Estado para eles não era suficiente, o tamanho que tinha sido divulgado, entrou em questões de terras ali e tal, nunca fizeram seu Estado, nunca conseguiram construir o seu país. E aí teve várias guerras envolvendo Israel e os países árabes, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos seis dias, em que Israel avança sobre vários territórios palestinos, isso é considerado, inclusive, ilegal pelas Nações Unidas e pelo direito internacional, entre eles a ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém, porque aí valeria também, né, como eu falei, outro podcast. Jerusalém é outra coisa, Jerusalém era para ser uma cidade internacional, não foi, Israel invadiu. Então hoje Israel Jerusalém está toda sob poder dos israelenses. E aí é que a gente traz essa questão que tu falava, né? Nós temos hoje um território que é um país, que é Israel, e nós temos dois territórios que seriam um futuro Estado palestino, que é a Cisjordânia e que é a Faixa de Gaza. Esses dois territórios não têm ligação entre um lado e outro.
Isso me chama a atenção. Eu que sou leiga, né? Eu gosto de ser leiga nesse caso, porque daí a gente faz a pergunta exatamente para ser explicado. É curioso isso, porque um é lá em cima e o outro é lá embaixo. Em tese, se formos formar um país e um Estado, e isso é uma discussão absolutamente legítima, a gente não está falando dos terroristas do Hamas, isso é outra coisa também, que a gente vai contemplar aqui.
É um direito
deles. Só que aí é como se fosse o Rio Grande... Tá, não vou dizer o Rio Grande do Sul e a Bahia, não, porque não é tão longe assim, né, Rodrigo? Mas tem uma distância...
O Rio Grande do Sul e Paraná.
E o Rio Grande do Sul e Paraná, exatamente, que não tem ligação em um e outro, né? Tem um Estado no meio.
E isso é muito louco, porque, na verdade, um dos princípios de um Estado, pela ciência política e relações internacionais, é a continuidade territorial, e isso não existe. Né? Mas tudo bem, poderia ter. A Rússia tem lá um território, um pedaço fora, que fica na Europa e tal, e tudo bem, poderia ser. Mas o problema é que hoje, na Cisjordânia, por exemplo, onde fica a Ramala, que é a capital da Cisjordânia, governada pela ANP, a Autoridade Nacional Palestina, ela está crivada de assentamentos judaicos, de colônias, porque Israel foi expandindo para dentro da Cisjordânia, que seria o território palestino, os assentamentos. Assentamentos são quase como condomínios fechados dentro do território palestino. Então isso também cria esse problema de territorialidade, porque os palestinos muitas vezes estão circulando no seu país, opa, aqui quem manda é Israel, porque tem um condomínio, digamos assim, um assentamento judaico ali. Aí eles não podem se deslocar para outro lugar. Aí tu tá indo de Ramala para Belém, por exemplo, e tu passa por vários checkpoints, onde tem militares israelenses. Então isso vai criando problemas, vai criando animosidades, e lá em 87 surgiu o Hamas, esse grupo terrorista, que na visão dos palestinos é um movimento de resistência islâmica contra essa ocupação. Esse movimento nega a existência de Israel, esse grupo. Né? Existe uma disputa interna entre os palestinos, entre o Hamas, que prega a destruição de Israel, e uma outra facção, que é a Fatah, que era do Yasser Arafat, o líder político, e que lá, num determinado momento da história, na Cisjordânia, a Fatah, que era um movimento moderado, perde e o Hamas vence. Então, o Hamas domina hoje a faixa de Gaza, e esse outro grupo, esse outro grupo político, a Fatah, que é mais moderada, que aceita negociar com Israel, que participou dos acordos de Oslo em 93, mediados pelos Estados Unidos, que deu uma relativa paz, esse grupo se afastou da faixa de Gaza e ficou governando só a Cisjordânia. Então, o Hamas virou um grupo, aliás, é um grupo terrorista, mas virou um grupo que rejeita completamente Israel e sempre planejou destruir Israel. E o que a gente viu agora no dia 7, para resumir, né, Kelly, foi a concretização disso. Eles conseguiram fazer o ataque surpresa, enquanto Israel foi, na minha avaliação também, dando minha opinião, ingênua. Achava que tinha uma bolha de proteção, uma espécie de, temos uma paz e tal, relativa, mas é uma paz. Não foi. O Hamas estava há muitos anos sob, importante dizer, sob proteção, influência, investimentos financeiros, investimentos de treinamentos do Irã, planejando esse ataque contra Israel.
Rodrigo, a gente vai ter... Estou pensando junto contigo aqui, a gente vai ter que fazer uns 10 episódios, eu cheguei a essa conclusão aqui, para a gente conseguir contemplar tudo. Mas para a gente fazer esse primeiro, que é a nossa largada, eu queria pegar num ponto que muitas pessoas têm dificuldade, e acho que muito com rede social e tal, por não saberem, e aí entra uma briga política direita e esquerda, queria pedir para tu explicar para a gente duas coisas. O primeiro, por que a gente chama o Hamas de terrorista? E isso que aconteceu, vou falar como o Rodrigo falou, eles chegaram, gente, e invadiram, atiraram, executaram, assassinaram. As pessoas estavam tomando café da manhã, famílias, senhoras, mulheres grávidas, crianças. É disso que a gente está falando. Eu queria te perguntar e pedir para você falar sobre isso e pedir para você também... explicar para a gente, se é que é possível, se há alguma possibilidade de, no curto prazo, negociação. Porque você acabou de falar, o Hamas, ele não quer os judeus, ele não quer Israel. Então, me parece pouca ou nenhuma margem de negociação. E negociar com terroristas também é uma coisa que, na minha cabeça, ocidental, não funciona. Ou na minha cabeça humana, não funciona. Como é que se sai disso?
Pois é, Kelly, a gente viu aqui, foram dramáticas que a gente ficou sabendo a partir dos testemunhos, né? Eu até não gosto de relatar isso, porque eu acho que fere muito a gente emocionalmente, mas a gente viu mulheres grávidas, a gente soube de relatos de mulheres grávidas em que os terroristas chegaram na casa e enfiaram a faca na barriga dessas mulheres e tiraram fetos de dentro dessas mulheres. Então, assim, são cenas dramáticas. O Zaka, que é uma organização israelense que recupera todos os fragmentos dos corpos quando acontece um atentado, recupera todos os fragmentos porque acha que, por uma questão, né, ligada à religião, ortodoxos, judeus, que entendem que tem que dar um velório, um sepultamento digno para essas pessoas. Esses caras chegaram acostumados a ver esse tipo de cena, chegaram nos locais e ficaram muito chocados, porque tinha sangue por todo lado. E para eles, não recuperar um pouquinho de sangue já é algo que significa que eles falharam na missão. Então, assim, só para dar um relato, né, que me choca muito, mas são dois pontos bem importantes. Eu não acho que seja possível negociar com Hamas, não. Não acho que tenha que negociar mesmo. Acho que, assim como não tem que negociar com o Estado Islâmico, com o Talibã, não há possibilidade com grupos terroristas, ou Boko Haram, por exemplo. Então, não vejo possibilidade de um acordo entre Israel e o Hamas. O que eu acho que vai acontecer é uma tentativa de neutralizar esse grupo, mas também acho que não vai ser fácil, porque a gente sabe que causas não são fáceis de morrerem, ainda que causas extremistas e terroristas, né? No Brasil há muita divergência entre direita e esquerda, e aí se aproveita desses assuntos políticos internacionais para tentar polarizar a situação. De fato, o movimento palestino, na sua origem, ele foi ele foi apoiado pela esquerda. Nós vivíamos uma guerra fria e foi apoiado pela Rússia, pelo Irã, por movimentos de contestação à hegemonia americana do planeta. Isso é verdade. Então, só que ninguém pode justificar o terrorismo. E aí eu trago aqui o conceito, para encerrar, o conceito do que é terrorismo na ciência política e nas relações internacionais. O terrorismo é uma tática, é uma ação, uma estratégia para provocar terror, disseminar morte, terror entre civis com fins políticos. É isso. Não existe terrorismo por si só. O terrorismo é uma tática política para determinados fins. É o que o Hamas faz. A gente encerra por aqui o papo. Certamente voltaremos em outros episódios do podcast. Até a próxima, Kelly. Um abração.
Obrigada, Rodrigo Lopes. A gente não encerra, mas não encerra aqui, tá? Amanhã a gente vai voltar com mais um capítulo dessa história toda ao longo da semana. Vocês pediram, né, que a gente, de alguma forma, trouxesse explicações. E é o que a gente está tentando fazer, junto com o Rodrigo Lopes, em episódios que não são muito compridos. A gente não vai ficar horas aqui, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai desenhando essa história para tentar fazer o mais descomplicado possível e com um desejo muito forte de que haja paz. Paz acima de tudo. Tá difícil, eu sei, mas a gente tem esse nosso desejo. O Rodrigo Lopes escreve sempre em Zero Hora, em GZH, e você pode ouvi-lo na Rádio Gaúcha, que é onde eu apresento o Timeline, o Gaúcha Mais. Você que já tá aqui acostumado no podcast também já sabe. E eu te espero, claro, para mais um capítulo dessa nossa série aqui mesmo. Um beijo, até lá.